pregação tem como título Peleja de Deus. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E nós vamos lendo aos poucos esta história que começou, quer dizer, que aconteceu em torno, aproximadamente, 900 anos antes de Cristo, no Reino do Sul, chamado Judá, na época que os dois reinos, ou o Reino de Israel estava dividido em dois, tornando-se então dois reinos, o do Norte, chamado às vezes de Israel, e o do Sul, chamado de Judá. Aconteceu com Josafá, um homem que fez o que era correto às ordens de Deus, o rei. E vamos lá então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Vamos parar e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta à nossa frente, que nós possamos expô-la com o poder do teu Espírito, e que ele próprio, o Espírito, trabalhe em nossos corações, soprando neles, falando a eles cada vez mais da tua palavra e de Cristo. Que haja conversão em nosso meio, que haja crescimento dos que já são convertidos em nosso meio, e que todos nós, a uma voz, glorifiquemos ao nosso Pai, que és tu, que está nos céus, e ao teu Filho Jesus Cristo, que está à tua direita. Em nome dele, Cristo, nós te pedimos e te dedicamos esta hora. Amém. Então, uma ameaça aqui, três exércitos de três povos vindo contra Judá, que é os amonitas, os moabitas, e esses chamados meunitas, que tudo indica que eram os edomitas, lá na frente são identificados. Três. Grande quantidade. Então, a possibilidade iminente de uma derrota. Reação do rei Josafá. Versículos de 3 a 13. Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Muito bonito isso aqui. Josafá reage com medo e busca ao Senhor Deus, conclamando o povo, inclusive, ao jejum, à oração, e que viessem todos juntamente adorar. Aliás, coisa rara, homem com medo. O que se diz mesmo é que homem não é para ter medo, ainda mais quando se trata de um rei. Mas aquele medo foi muito benigno para Judá, pois levou o rei a buscar a Deus. Talvez se outros reis, amigos e Josafá tivessem sabido o que estava acontecendo, iria caçoar, mangar dele. Medroso, covarde, enfrenta isso aí. Não é homem, não. Não tem coragem. Que homem é esse que vai dirigir uma nação inteira? Não é assim que os homens fazem com os outros? São fracos também, mas caçou uns dos outros. Mas com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Ele entende as nossas fraquezas. Compreende o nosso medo. E Deus acolhe a quem o busca. Muitas vezes não é mal termos medo. Às vezes o medo é usado como sinônimo de pouca fé e de fragilidade na confiança em Deus. Pode até ser, e muitas vezes é mesmo. Mas há momentos em que o medo nos leva a mais perto de Deus. E se somos fracos, que sejamos prontos em reconhecer isso pelo menos e corramos a buscar a ajuda do nosso Deus. O medo lembra a nossa fragilidade e, como consequência, a nossa necessidade de buscar a Deus. Tire proveito do seu medo. Quem é que não os tem? E embora devamos evitar a Deus, evitar buscar a Deus só nas dificuldades, é perfeitamente válido buscar a Deus nas dificuldades. Claro, acho que todos aqui conhecem a sensação maravilhosa de ser acolhido por Deus em momentos de grande medo. E se você não tem essa experiência, que pobreza de vida. Se você não pode citar um momento em que você clamou a Deus, Senhor, eu estou com medo, e Ele veio e lhe acudiu, e você sabe disto e morre, afirmando que o Deus do universo ouviu a sua pobre, mas desesperada oração e lhe acolheu e lhe deu paz. Se você não pode dizer isso, ô pobreza, não sabe o que está perdendo. Foi o que Josafá e o povo de Judá sentiram naquele dia após a bela oração. Oração esta que vamos ver alguns pontos aqui rapidamente. Aliás, um dos meus exercícios prediletos de Bíblia é explorar as orações. Eu tenho, inclusive, muitas pregações em que, já fiz até algumas aqui na Luz do Mundo, nos domingos de manhã, e pretendo fazer muitas outras, mostrando as orações que a Bíblia registrou. Ou dizendo de outra maneira, que o Espírito Santo mandou que homens registrassem. É muito valioso o estudo das orações. Aqui está uma belíssima. Ele começa exaltando a divindade de Deus e o seu domínio sobre tudo. Vocês viram aí, eu não preciso repetir cada palavra. Recorda os feitos de Deus, que tirou os moradores da terra de Israel, expulsou lá os cananitas, os jebuseus, os feruseus, etc. E deu posse para sempre, vocês viram? Para sempre ao povo descendente de Abraão, teu amigo. Bonito aquilo, chamar Abraão de amigo de Deus. Ao orarmos, não precisamos ir correndo para o assunto principal da oração. Nós temos a mania de ser cada vez mais rápidos, mais objetivos. O tempo urge, time is money, como diz um americano, tempo é dinheiro, e tudo isto, e aquela coisa apressada, minutinho. Você já pensou que Deus tem todo o tempo do mundo para lhe ouvir? Você que não tem tempo para Ele, muitas vezes. Então, para quê? Senhor Deus, nosso Pai, é o seguinte, pá, direto ao ponto, minutinho, para! Ó, Senhor Deus, que me livrou da minha incredulidade, do tempo em que eu era adolescente, morria de angústia, apesar de tão novinho, ou quando eu era uma mulher de 30 anos, hoje eu tenho 50, mas só Tu sabes como eu me angustiava, e Tu me tiraste, me converteste, ó Deus, e fala com Deus, e recorda a Ele, recorda entre aspas, a Ele, o que Ele fez com você. Tudo isso como uma introdução à sua oração. Fala com Deus. Deus é uma pessoa. Tudo bem, é uma pessoa com P maiúsculo. E esse P maiúsculo é uma forma de eu expressar o que eu não sei expressar. Porque é um Deus tão acima de mim que eu não sei dizer exatamente como é este Deus. Eu posso afirmar pela Bíblia que é uma pessoa, é um Deus pessoal, é um Deus sensível, é um Deus com o qual você pode conversar, falar, chorar diante dEle, rir diante dEle, quer pular, pule diante dEle. Mas Ele é um Deus que quer relacionamento pessoal, isso é o que Ele busca. Não é uma frieza, não é uma coisa oficial, não é uma rotina simplesmente. Então, o que Josafá fez, ele abriu o coração com Deus, falou e falou e falou. A gente pensa até que ele não vai entrar no mérito da oração. Com certeza Deus se agrada disso, porque Há vários exemplos de orações assim na Bíblia, em que aquele que está orando fala e fala e recorda a Deus, entre aspas, insisto, das coisas que o próprio Deus fez. Mas gaste tempo nas suas orações, meu irmão, minha irmã, ou até não irmão em Cristo, que não tem Cristo ainda. Gaste tempo com o seu Deus Criador, isso com certeza o agrada e lhe edifica. Lhe edifica. Muito bem, então ele lembra a Deus, entre aspas, que desde o início estava combinado que os israelitas iriam buscá-lo no templo, quando estivessem angustiados, eles iriam buscar Deus e Deus iria livrá-lo. Estava combinado isso entre eles, interessante. Pois, além de recordar a Deus o que ele fez na sua vida, olhando para trás, olhe para frente. Senhor Deus, me ajuda agora daqui para frente. Eu estou precisando neste momento. Tu prometeste coisas. Então lembra ele as promessas que a Bíblia contém de ajuda. Depois disso tudo, Josafá então entra no mérito. Ele coloca diante de Deus a sua situação. E Josafá faz isso com tantos detalhes. É muito interessante isso. Que parece até que Josafá estava falando com quem não estava sabendo disto, ou como se Deus não se lembrasse. Ó, seu Deus, tu disseste isso, nós dissemos assim, Abraão, lembra de Abraão? Aquele, tu esqueceste, aquele teu amigo. É incrível, não sei, mas é impressionante, porque é incrível tudo que está aqui. Mas os detalhes, claro que não era a intenção de Josafá lembrar a um Deus esquecido quem era Abraão, mas é porque Josafá estava com um coração cheio do Espírito Santo e fazia neste momento o que era de agrado a Deus. E faz parte do agrado a Deus você entrar nos detalhes com ele. Nunca se esqueça, Deus é um Deus de detalhes. Quer ter certeza disso? Pega o microscópio, bote alguma coisinha embaixo da lente e joga uma lente grande e você vai ver o que é um Deus de detalhes. Basta isso. Veja uma flor de perto e aumente. É impressionante. Josafá agora entra então no médico e diz, Senhor, estão vindo aí 3 exércitos contra mim. Não é um só, não são 2, mas são 3 exércitos contra mim. Moabitas, Amonitas e os Edomitas. E não temos condições de enfrentar. Abertamente. Não sabemos o que fazer. Está aqui escrito, literalmente. Uma confissão muito bonita, muito franca, muito humilde de fraqueza. E quem é que gosta desta palavra hoje? É uma palavra odiada pelos homens. Eu digo homem agora, humanidade, mulheres também. Estou generalizando. Não se gosta disso. Pegue qualquer livro, qualquer livraria aí de alta ajuda. Vá procurar. É a força, a sua força, a sua força. Você se encontrar, ver quem você é, você vale diante de Deus, você é importante para Deus, para as pessoas, você, o seu poder, a sua força, o seu valor. É só o que se diz. Mas com Deus funciona o contrário. Quando o homem reconhece que é fraco diante dele, aí está a força deste homem ou desta pessoa. Paulo entendeu isso. Quando disse, quando sou fraco, então é que sou forte. Josafá mostrou-se extremamente poderoso no momento que disse, Senhor, não sabemos o que fazer. Ali estava a força de Josafá. Ali estava a força de Josafá. E você nunca é tão forte diante de Deus quando você diz assim, Senhor, estou completamente liquidado. Não tenho mais para onde correr, não sei o que fazer, não tenho força, não tenho sabedoria, não tenho santidade suficiente, eu não tenho coisa nenhuma diante de ti. Estou aqui completamente perdido, sem rumo. Perdido no sentido aqui de sem rumo. Pior é quando, mesmo assim, nos entregamos a uma solução pessoal, confusa, esquisita, e como se usa dizer, e quebramos a cara. Porque não sabemos o que fazer, não sabemos o que vem de Deus, não nos colocamos diante dele, não confessamos isso a ele, e acabamos fazendo o que é errado. Aí ele deu a solução. Absolutamente espetacular o segredo de Josafá. Não sabemos o que fazer. Nossos olhos estão postos em ti. Isto era exatamente a coisa certa a fazer. Então ele sabia o que fazer. No não saber o que fazer, ele sabia. Que era olhar para Deus. Não sei o que fazer, mas eu olho para ti. Que o pior, de não sei o que fazer, então não faço coisa nenhuma, desisto disso tudo, não entendo a Bíblia, não entendo esse Deus, não consigo captar as coisas mais profundas da Bíblia. E vai fazendo suas soluções, tropeçando, cambaleando, caindo, derrubando outros e se prejudicando profundamente. Eu não sei o que fazer, vou fazer o quê? Se eu não sei o que fazer. Então, a premissa de que isso não sabe o que fazer é correta, mas a solução é errada. Então, eu não sei o que fazer, eu vou fazendo sem saber. Errado? Não sei o que fazer. Eu paro e olho, coloco os olhos diante de Deus. É isso que eu preciso fazer. Pois olhe para Deus. Versículos 14 a 17. Então, veio o Espírito do Senhor. Coisa linda. No meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia e tal. Versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Agora vem. Mensagem de Deus agora veio. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Interessante isso aqui. A multidão era grande mesmo. Quem reconhece é o próprio Deus. Desta grande multidão. A coisa é complicada mesmo. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale. Olha os detalhes. Defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. É muito bonito. Deus ouve a oração, vê o medo, vê a total incapacidade de defesa, reconhece que a força era grande que vinha de lá para cá, mas eu vou intervir, garanto a vitória. Não temais, nem vos assusteis. Agora, é interessante. Senhor, eu não vou me temer nem me assustar, eu não estou correndo perigo enorme. Nossa nação inteira, nós não estamos, de fato, sem condições de enfrentar o inimigo. É verdade. Mas havia um detalhe, a luta não era deles, era de Deus, e Deus é que iria enfrentar os inimigos. Pronto. Então, ótimo, fiquem em casa, fiquem descansando, vão para a praia, vão ver televisão, vão plantar alguma batata, vão fazer alguma coisa, porque deixe comigo que a luta é minha e vocês vão ver. Negativo. Vão para a luta, vão para o local da batalha. Aí diz: neste encontro não tereis de pelejar, ficai parados e vede. É impressionante a orientação, a estratégia militar de Deus aqui é esta: fiquem parados e só olhando. Desta vez vocês não vão lutar, vão só assistir. O trabalho de vocês, desta vez, é olhar. Comportamento totalmente fora dos padrões. Noutras batalhas, é importantíssimo frisar isso, Deus também estava com eles, Deus também é quem dava a vitória a eles, mas eles lutavam para valer. E se feriam, e muitos morriam. Era uma batalha real, e Deus estava com eles da mesma forma. Só que desta vez, Deus faria algo absolutamente desconcertante. Apenas olhar, como se diz, ficar de camarote, só assistindo o que Deus iria fazer. Qual o propósito de Deus disso tudo? Pensando, o que é, por quê que ele achou de fazer isso? Minha opinião, mostrar que mesmo os israelitas sendo corajosos que eles eram grandes guerreiros, esforçados, lutadores, todo o poder sempre vinha de Deus. Sempre. Lembrar a eles isto, e que as vitórias, mesmo eles lutando muitos até a morte, as vitórias sempre eram presente de Deus. Era dado. Deus é quem fazia com que eles ganhassem, mesmo eles lutando. Então a grande lição que eu vejo aqui é que não apenas aquela vitória seria totalmente de Deus, mas era uma demonstração a eles de que em todas as outras o mesmo Deus é que agia, apesar de que geralmente, ou sempre, tirando essa exceção, da maneira normal como o homem se desenvolve aqui. Quer ganhar uma luta, vai lá e lute. Você quer comprar alguma coisa, ganha o dinheiro e compra. Então, essa é a maneira normal das pessoas viverem e conviverem aqui. Então, Deus age em nossas vidas, mesmo quando estamos fazendo as coisas aparentemente normais e que todo mundo faz. Não quer dizer que Deus não esteja conosco. Agora, de fato, Deus muitas vezes age em nosso favor de maneira desconcertante. Quantas pessoas podem dar testemunho de vícios, de pecados que são tirados sem essas pessoas nem se darem conta? Eu próprio, não quero estender, mas um problema na minha cabeça pré-conversão era o cigarro que eu fumava, era um vício, era desagradável, e tudo, e aquilo me perturbava. Eu conversava com o pastor Haroldo, como é que vai ser isso? Ele disse, não se preocupe, se converta com cigarro na boca, mas se converta, se entregue a Cristo, depois você cuida desse vício, e vai. Eu preocupado, de repente, quando eu olhei para trás, deixei de fumar. Comigo foi assim, antes da minha conversão, antes. Então, Deus agiu na minha vida de uma maneira totalmente, assim, aparentemente natural. Mas eu não lutei, não tomei remédio para parar de fumar, não marquei um dia, joguei a carteira bem no meio, fora, como muita gente faz. Mas comigo foi atípico. Eu fumava muitos e muitos anos. Foi quando eu vi, tinha parado. Eu acho que muitos aqui, talvez, cada um poderia levantar e contar situações em que Deus age de uma maneira desconcertante, que você não sabe nem explicar a vitória. Mas como é que foi isso? Não sei. E acontece às vezes, a gente está tão perturbado com a coisa que ora, aí vai aliviando, você vai deixando de orar, e nós somos meio ingratos mesmo, e acabamos nos esquecendo, quando tempos depois nos lembramos, ué, há meses eu me livrei daquele problema que me angustiou tanto, chorei tanto, tomei remédio para me acalmar, e foi tão ruim, eu orava, eu acordava de madrugada orando para Deus, e foi passando... Nunca mais senti aquilo, e nunca nem parei para dizer, Senhor, obrigado. Foi tão natural que Ele me tirou aquilo. Não sabe nem explicar. Deus age de muitas maneiras em nós, muitas, algumas desse tipo. Agora, o normal é lutar. Não foi à toa, não foi por brincadeira que Paulo mandou, ou o Espírito Santo mandou através de Paulo, que nós vestíssemos a armadura de Efésios 6 para lutar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e toda aquela armadura, eu recentemente falei dela aqui, é para valer. Então há de haver sim muita luta e sangue derramado, metaforicamente falando, como era literalmente falando no caso das lutas dos judeus, é para valer. E cada um conhece aqui o que é lutar, até cansar, contra os poderes da carne, que nos domina, contra os poderes do diabo e seus demônios. Cada um sabe aqui o que é vencer no Espírito, o que é ser derrotado, pelo menos provisoriamente, o que é levantar e cair de novo, lutas que nós ainda temos e não conseguimos vencer totalmente. Nós sabemos, então a luta é árdua, e o dia a dia, o normal é enfrentar mesmo, para valer. Mas as exceções estão aí e devem brilhar nas nossas mentes, como que mostrando, olha, o poder sempre é de Deus, mesmo quando há muita luta e mesmo quando há até derrota. numa certa batalha, Deus permite aquela derrota e faz parte do plano dele. Mas quando nós lutamos e quando vem vitória, sempre é Deus que nos dá. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Josafá e o povo agradecidos adoram a Deus antes da batalha. Veja que coisa interessante. Sabe o que isso significa? Total confiança na palavra de Deus. Como é o majestade de Josafá? Nós vamos lá para o lugar de enfrentar aqueles três exércitos, aquele monte de gente vindo contra nós, nós vamos só olhar. Eu acho que tu entendeste alguma coisa errada. Tem certeza? Não quer confirmar através do profeta aí que falou contigo, tu não ouviste nada errado, esse profeta se enganou. Não é bom checar com outro profeta para ver se é isso mesmo, porque está muito estranho. Nós irmos para a batalha só para assistir, não fazer mais coisa nenhuma. Está esquisito. Não foi assim. Foi confiança. Ah, é assim? É isso, Josafá, que Deus mandou dizer através do profeta que disse para ti, nosso rei, tu estás me dizendo agora. É isso? É. Adoremos a esse Deus. Porque ele vai nos dar a vitória, seja lá como for. Detalhe, Deus não revelou como é que essa vitória viria, não. E se você não lê essa passagem, você está aí no suspense. Eu não estou porque li há pouco, claro, pouco tempo. Você pode ter memória muito boa e se lembrar do restante dela. Mas se não, se você nunca leu, já leu, esqueceu, fique aí um pouquinho para saber como é que Deus fez. E ele não disse pelo profeta. Deixe comigo. Só isso. Mas não disse os detalhes. Isso foi suficiente para que os israelitas adorassem a Deus antes da batalha. Muito bonito isto. Nós nos acostumamos a dar graças a Deus depois das lutas. O que a gente faz antes, sabe o que é? É pedir. Que não está errado. Tudo bem, peça. Já acabei de dizer, inclusive, estou com medo, não tenho condições. Pode dizer tudo isso. É altamente saudável. Mas não esqueça de jogar no meio desta aflição pré-batalha agradecimento. Senhor, obrigado pela vitória que tu vais me dar. E tenho muitas promessas mostrando isto, que o fiel há de vencer. Agora, eu não sei detalhes. Pode até ser que desta vez eu não tenha nem tanta vitória. Não sei. E se eu não tiver, é por minha culpa. Mas eu te agradeço previamente pelo resultado desta batalha. Me ajuda na minha pequena fé e lá vou eu. Antes, agradece antes. Ah, nós não temos o costume de fazer isso. Pede antes, agradece depois, vírgula, se for tudo bem. Porque se não for, acho que é mais choro ainda. Mas não deve ser assim. Experimente da próxima vez em que estiver enfrentando lutas espirituais fortes, ou nem tão fortes, mas alguma coisa se formando no horizonte aí. Se você, em função da ousadia da sua fé, é muito complexo falar disto. Mas há situações em que Deus coloca em nosso coração o Espírito Santo de uma maneira muito forte, que é capaz da gente ir para o paredão, enfrentar um fuzil, dizendo, eu garanto que eu vou vencer esta batalha. Às vezes não é assim, às vezes é. São coisas espirituais misteriosas que operam em nós. O Espírito Santo opera em nós através de forças assim, e de poderes que ele nos transmite, e de ousadias de fé, que hoje temos, amanhã nem temos tanto, não há um catálogo manual para isso. Eu digo uma coisa, gente, fé é real. Fé é real. Então, use a sua fé com ousadia, até o limite dela. Experimente. ser usado na fé. Senhor, eu vou vencer esta luta. Me dá esta convicção. E vai misturando pedido com convicção. Eu não sei explicar isso direito. Não sei como funciona bem. Eu sei que funciona. Tirando todas as nossas fraquezas e as nossas incredulidades, e que muitas vezes nós não vencemos, é porque nós somos incrédulos mesmo. Somos lerdos de coração para crer no que Deus diz. Não somos ousados na fé, não. Experimente ser mais ousado, meu irmão, minha irmã, e agradecer a Deus antes das suas lutas, e até mesmo agradecer antecipadamente, se tiver fé para isto, pelas suas vitórias. Isso agrada muito a Deus. Versículos 19 a 22. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coaritas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, o exército todo pronto para a luta, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, pronto, agora vai revelar, emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Vamos parar aqui que ainda não disse exatamente o que aconteceu. Apenas que pôs emboscadas. Outra coisa que eles fizeram antes da batalha, além de agradecer e de louvar a Deus, de adorar a Deus agradecidos, foi louvar. Eles louvaram, eles cantaram a Deus. Antes foram cantando, rendendo graças, falando, vibrando. Interessante. Eu não vi nas ordens que Deus deu através do profeta que eles cantassem. Eu vi apenas dizendo que eles fossem para lá. Deu lugar exato e disse: assistam o que eu vou fazer. O que mostra que esse louvor foi totalmente espontâneo da parte do povo. Foi um momento altíssimo de Judá, aqui, sem dúvida alguma. O povo teve vontade. Tudo indica que foi uma coisa voluntária. O estado de espírito do povo era alegre, era de euforia, era de confiança em Deus, era de certeza que ia haver uma vitória diferente, até esquisita, mas fabulosa, da parte de Deus. Ah, mas eles sabiam, pastor, que não ia derramar nem uma gota de sangue. Deus já tinha dito. E não ia ter sangue, nem suor, quanto mais sangue, e assim é fácil se alegrar. Eu concordo, pode ser fácil para quem confia em Deus. Mas o fato de não sabermos antecipadamente, com precisão, os resultados de uma luta, não nos impede também de ir louvando a Deus no coração, alegres de termos um Deus Todo-Poderoso que nos dá vitória, mesmo de maneira normal, com muito esforço nosso, muito suor, sangue derramado, mas nada nos impede de irmos à luta cantando, louvando de coração a Deus, não apenas com gratidão, como eu coloquei no primeiro ponto, mas louvando e agradecendo a Ele pelo que virá, mesmo que você não saiba os detalhes, embora aqui ele não soubesse os detalhes, mas sabia o resultado. Não vai ter luta, nós vamos vencer. Versículos 23 e 24. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. Pronto, aqui está revelado o que Deus fez. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, os colegas, eram três, dois resolveram atacar o terceiro, que eram aliados, de repente, para os destruir e exterminar. E, tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Isso é uma loucura. Três aliados, dois destroem o terceiro, ficam dois. Agora um destrói o outro. Pronto, foi essa emboscada que Deus fez. Enlouqueceram os homens lá, eu não sei o que aconteceu, tomaram porre de noite, ficaram tudo malucos, fumaram alguma coisa lá muito esquisita, numa erva que tinha lá no campo, e ficaram delirando e querendo matar uns aos outros. Não sei. Deu um ódio violento contra o outro. Eu não sei e nem me interessa saber. Eu sei o seguinte, que Deus agiu de uma maneira absolutamente miraculosa e poderosa. Ele colocou nos corações de dois povos eliminarem o terceiro. Pronto. E depois de um eliminar o outro. É isso aí. Não usou vespões, que ele usava muitas vezes, peste, terremoto, nada disso. É impressionante, é desconcertante. Ele usou os próprios soldados inimigos uns contra os outros. Eu não sei como são os bastidores celestiais exatamente, se Deus coloca os nossos inimigos homens ou demônios nas esferas celestiais aí, para brigar entre si quando querem nos atacar, não seja algum demônio brigou contra o outro e se enfraqueceu e nisso aí eu me saí numa luta espiritual, não sei. Se Deus provisoriamente colocou alguma desarmonia lá entre dois anjos malignos que me perseguiam e me deixaram em paz, eu não sei. Ou se tinham homens aqui, pessoas nesta terra dominadas pelo diabo que queriam me perturbar ou me prejudicar de alguma forma, e Deus colocou que eles brigassem entre si, ou nos tapas, ou de boca, e perderam a força conjunta contra mim, e se anularam mutuamente. Eu não sei. Eu sei uma coisa, é que Deus ainda nos livra de maneiras impressionantes e inusitadas. Eu acho que entre as muitas coisas com as quais nós vamos nos admirar quando chegarmos no céu, uma delas são os livramentos que Deus nos deu, que nós nem tomamos conhecimento. Vamos ficar abismados. Quantas vezes já passamos por experiência? Se eu fizer isso, acontece isso. Não é bom. Opção 1. Se eu fizer a opção 2, acontece aquilo. Não é bom também. Só tem essas duas opções. Estou em aperto. Quantas vezes, senhor, enganchou aqui? Porque só tem duas saídas. E ambas não são boas, são complicadas para mim. Aí vem Deus e faz surgir de uma maneira absolutamente impressionante uma terceira. Uma terceira alternativa que nós nunca imaginaríamos que era possível e acontece. E ela é até benigna e nos ajuda e nos tira daquele aperto, situações inusitadas. É maravilhoso demais. Eu quero terminar versículos 24 a 28. 24 a 28. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis quem eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nem um sobrevivente. Só zero. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao quarto dia se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Festa total, depois de 3 dias de despojos. Despojar os mortos de uma guerra era absolutamente normal numa guerra, fazia parte da ética de guerra. O vencedor despojava o inimigo e levava como prêmio da batalha. Muitas vezes despojavam, fazia parte dos despojos, os próprios soldados inimigos presos, e fazia parte do desfile nas cidades, quando eram cidades maiores, do desfile em que os generais vencedores mostravam os despojos, os próprios, quando havia vencidos, vivos, ali acorrentados, escravizados. Agora era propriedade do povo que ganhou. Agora, numa guerra normal, até que se compreende os despojos, porque o soldado arriscou sua vida, deixou a mulher em casa, deixou os filhos e foi lutar, arriscando voltar sem braço, sem perna, ou nem voltar, morrer por lá mesmo. Então, cada um tem o seu grande risco e é a recompensa pelo seu esforço. E nesse caso, ora, mas saíram de casa, olharam, pronto, olhem lá para baixo, olharam, não tem nenhum vivo. Pois é, não fizeram coisa nenhuma, não. Agora, os despojos são seus, porque eu lhes dou. Fiquem aí 3 dias levando riquezas para casa, até quando vocês não puderem mais suportar para levar. Dá até inveja deles, né? Dá não, porque nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos muito mais favorecidos do que aqueles soldados judeus. Jesus Cristo morre, sofre terrivelmente nas mãos de pecadores aqui e morre numa cruz por nós. Depois ressuscita para reinar sobre nós, voltando para o lado do Pai. Através do Espírito dele e do Pai, o Espírito Santo, nos dá a fé nele próprio, Cristo, que nos salva. Deus nos arranca do império das trevas e nos leva para o reino dele, Cristo, seu Filho querido. Com a sua morte, Cristo derrotou Satanás e as potestades. Tirou da morte o aguilhão. Nunca mais seremos escravos do diabo. E nem corremos mais risco nenhum de ir para o inferno. Ainda pecamos, infelizmente, mas somos brilhantemente defendidos pelo nosso advogado celestial, que está junto ao Pai e interfere por nós, o próprio Senhor Jesus Cristo. Nas lutas que ainda temos, vencemos muitas delas com o poder de quem? Do próprio Deus, o Espírito Santo, que veio habitar em nós. E as que não vencemos é por nossa fragilidade e nossa carne, nossa pequena fé. E mesmo assim, quando somos derrotados e pecamos, o Espírito Santo, em vez de nos desprezar, nos assiste em nossa fraqueza, nos fortalece e ainda nos enche do seu fruto maravilhoso, dando em nosso coração abundantemente amor, alegria, paz e tantas outras virtudes que ele derrama em nós. Tudo isto nós ganhamos sem termos conquistado. Despojo de guerra, conquistado por Cristo. E nós simplesmente só fizemos olhar para a cruz dele e aceitar que ele nos perdoasse, pedir que ele nos perdoasse e aceitar que ele reinasse em nossas vidas. Não conquistamos coisa nenhuma, não lutamos nada, não movemos um dedo mindinho para podermos dizer, sou salvo porque eu lutei. Tudo bem que você busque a salvação, que você persiga até conseguir este perdão de Cristo, peça, chore por isso, leia a Bíblia e passe tempo e se angustie e lute, mas no fim você vai reconhecer que se salvo for, foi pela graça e misericórdia de Deus. É um Deus absolutamente maravilhoso, que nos dá tudo, sem nós termos feito coisa nenhuma. Encerro com o versículo 29 e 30. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus usou aquela vitória para deixar os reis vizinhos com medo de Israel. Seria bom se ele pudesse, Deus pudesse usar as nossas vitórias para deixar os nossos vizinhos e parentes e amigos não com medo de nós, mas extremamente curiosos e interessados em saber o que é que eles têm de tão diferente. O que que houve com a vida deles? Porque mudaram muito. Eu vi minha mãe, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu vizinho, meu inimigo, eu vi mudando. E eu vejo conquistas na pessoa, na conduta, no padrão, no que fala, na esperança que os olhos dele ou dela mostram e revelam, mesmo ainda eu vendo fraquezas, eu vendo dificuldades, tudo isto, defeitos, mas há algo no brilho daqueles olhos que é diferente. E ele se diz de Cristo. Não com medo, mas com muita curiosidade, saber quem nós somos, o que que aconteceu, para que nós possamos contar nessa história, contar a nossa história, e se Deus permitir, levá-los a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, para que, de fato, ela seja assim, uma vida de vitórias e uma vida que desperte a atenção dos outros pela maneira absolutamente impressionante como Deus atua na sua vida. E quem não é de Cristo ainda, ele oferece gratuitamente a salvação. Já coloquei o fato de que ele venceu e conquistou tudo para você. Resta você, então, pedir a ele perdão, se arrepender dos seus pecados e aceitar na sua vida o reino do Senhor Jesus Cristo. E até ele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi colocado aqui, que o teu Espírito nos ajude a entender e a aplicar. Ajuda cada necessidade de cada alma aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.